Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
A hérnia de disco é uma condição que afeta a coluna vertebral, especialmente os discos invertebrais. Estruturas cartilaginosas localizadas entre as vértebras que atuam como amortecedores. Quando um desses discos sofre desgaste ou ruptura, seu núcleo gelatinoso pode se escapar e comprimir os nervos da coluna, causando dor. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral, que nós damos o nosso bom dia, Dr. Silvio. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Como toda quinta-feira, estou nos ajudando e tirando nossas dúvidas em relação à medicina de uma forma geral. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia. E você praticamente já fez o programa.
É? Podemos ir embora?
Se aliviou muito, Denilson Chaves, o meu trabalho. Então vamos explicar. Em primeiro lugar, a coluna, essa estrutura longilínea que nós temos na parte posterior do nosso corpo, que nos permite manter uma posição ereta, ou seja, em pé. Né? A gente não tem a coluna curvada. Tem pessoas que têm uma cifose acentuada, que a coluna se dobra, e isso faz com que elas percam, inclusive, estatura. Eu posso ter também alterações de posicionamento da coluna, como a escoliose, quando ela sofre um curvamento para a direita ou para a esquerda, o que também provoca dificuldade para andar. Só que o assunto hoje é hérnia de disco. Então, veja bem, a coluna é composta por corpos vertebrais. Então, eu tenho a coluna cervical, que é aquela do pescoço, eu tenho a coluna dorsal, que é aquela do tórax, e tem a coluna lombosacra, que é aquela do final do corpo, na parte posterior do abdômen. Da coluna, nos corpos vertebrais entre eles, passa a medula espinhal, que é um conjunto de nervos que nos permite fazer uma série de ações. Então, por exemplo, os nervos que saem da coluna cervical para o plexo braquial, eles permitem que a gente consiga segurar uma caneta, uma xícara, nos permita fazer movimentos com as mãos, com os braços. Da mesma forma que da coluna lombar saem nervos, entre eles o ciático, que permite que a gente movimente as pernas, dobre os joelhos, caminhe. Lesões que provocam traumatismo da coluna, veja bem, se for um traumatismo da coluna lombar, o indivíduo fica paraplégico, ele perde o movimento das pernas. Se for da coluna cervical, o problema que já era sério na coluna lombar fica pior, porque ele perde o movimento das pernas e dos braços. E muitas vezes precisa ficar acoplado a um respirador, porque ele não consegue sequer fazer os movimentos respiratórios. A máquina precisa respirar por ele. Isso dá uma ideia da importância da coluna vertebral. Entre os corpos vertebrais, como você já adiantou, existe uma estrutura chamada disco intervertebral, que é uma estrutura cartilaginosa que tem um líquido e é elástica. Qual é a função? Você também já disse, é amortecimento. Para que um corpo vertebral, se ele ficar em atrito com outro corpo vertebral, ele vai ter um desgaste. O disco intervertebral evita esse desgaste. Porém, o próprio disco, ao longo da vida, ele vai sofrendo desgaste. Seja pelo uso constante, pelo excesso de carga, pelo mau posicionamento, e à medida que ele sofre esse desgaste, ele pode se romper. E aí aquela estrutura gelatinosa comprime o nervo, levando à hérnia de disco, que é o motivo do nosso assunto hoje.
Perfeito, uma introdução completa, né? Completíssima. Agora, como é que é feito, quais são as práticas, melhor dizendo, doutor Silvio, que ajudam a prevenir, então, essa hérnia de disco?
Então, veja bem, em primeiro lugar, quais são os fatores de risco para a gente ter hérnia de disco? O mais importante de todos, genético. Então, se você, minha amiga, meu amigo, tem no seu histórico familiar pessoas com hérnia de disco, as medidas que eu vou citar agora são mais importantes ainda do que qualquer um outro, porque o fator genético é considerado mais importante. Mas sabemos, por exemplo, que a falta de atividade física é outro fator que leva a isso, bem como a obesidade, que normalmente está associada à falta de atividade física. Portanto, sedentarismo é outro fator importante porque aumenta a carga sobre os corpos vertebrais pelo excesso de peso. Tabagismo é outro fator de risco importante. Então, veja bem, para eu evitar uma hérnia de disco, esses fatores, evitar fumar, começar a praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, fazer exercício de alongamento, tudo isso é importante. Isso ajuda a evitar correção postural. Você sabe, Denilson, que a gente não aprende a levantar um peso. Eu tenho aquela caixa de refrigerante, de bebidas que eu quero levantar. Como é que eu faço? Eu curvo a minha coluna, estico o meu braço e levanto. Nananina, não. Está errado. O que você precisa fazer, meu amigo, minha amiga? Você tem que se agachar, dobrando os joelhos, estique horizontalmente seus braços, segure naquilo que você quer levantar, uma poltrona, uma cadeira, e levante os joelhos, que ajuda a levantar aquilo com o braço, sem provocar uma carga excessiva na coluna. A gente não é ensinado a esse tipo de ação, e a gente vê todo mundo fazer errado e copia errado. Então, existe, a gente é importante até isso.
Perfeito. Eu quero pegar esse gancho porque existe hoje até EPIs, né? Eu já vi EPIs, pessoas que costumeiramente pegam peso, que colocam uma cinta. Inclusive também, não só essa cinta, no caso do EPI, de quem trabalha com isso, mas também quem faz a musculação, utiliza essa cinta, né? Ela é realmente...
Sem perguntar hérnias abdominais.
Mas tem a ver com a hérnia de disco, não?
O exercício de musculação é importante, porque a fraqueza da musculatura paravertebral e abdominal contribui para o crescimento das hérnias. E aí a idade é outro fator de risco importante.
Olha aí.
Porque as hérnias de disco, elas são mais frequentes nos idosos do que nos jovens. Então a idade também contribui pelo desgaste que vai havendo ao longo do tempo.
Agora, em relação a peso, o senhor falou sobre obesidade, né? No caso, também é um fator de risco, mas em relação a peso, vamos colocar o peso da pessoa, é aquela divisão da massa corpórea, como é que a gente se controla? E postura, peso e postura, doutor Silvio, como é que funciona?
Em primeiro lugar, a maioria dos nossos ouvintes, como você, como eu, se veem obrigados a trabalhar sentados. E a postura corpórea, quando a gente se senta, a gente normalmente dobra o pescoço, se vira para frente, curvando a coluna. Isso é errado. A gente tem que sentar com as costas apoiadas na cadeira, assumindo uma posição ereta. Se você é obrigado a trabalhar sentado, a recomendação é cada hora e meia, levante-se, que seja 2 minutos. Caminhe, procure fazer um alongamento e volte a sentar. Porque você ficar horas numa posição que não é a correta, a tua coluna está pagando um preço, mas eu garanto que quem vai sofrer é você. Porque o quadro clínico da hérnia de disco pode ser incapacitante.
Perfeito. Agora, nesse dia a dia, no nosso dia a dia, doutor Silvio, como é que a gente pode, além da postura, tem alguma outra situação que a gente possa ajudar a prevenir? Ou é somente, Denilson, vamos lá, a turma tem que fazer, tem que ir para academia, tem que sair do sedentarismo, tem que realmente posturar e cuidar para posturar, além do fator genético, que a gente já, o senhor já falou que é um dos maiores fatores. Né? Mas aquelas dicas de ouro, doutor Silvio.
Bom, em primeiro lugar, quem está nos ouvindo quer saber o que eu posso sentir se eu já tiver com mais remédio.
Sim, também.
E nada impede que você possa ter mais de uma, de duas. Então, o primeiro sintoma é formigamento. Porque aquele formigamento nos braços ou nas pernas, dependendo da localização do nervo afetado. Eventualmente, isso vem acompanhado de dor pela compressão do nervo. Uma dor no nervo cervical, ela vai se estender e vai ser referida no braço. Da mesma forma que uma dor na coluna lombar, onde é mais comum, inclusive, pela sobrecarga de peso e desgaste, ela pode ser referida na coxa ou na perna. É muito comum aquela dor ciática, que todo mundo fala, aquela dor que começa na região lombar, que muita gente diz que é rim, é ledo engano, e ela vai irradiada para a perna, para a coxa, podendo chegar ao dedão do pé. E a intensidade da dor, Denilson, ela varia de indivíduo para indivíduo. Ela pode ser uma dor leve, que não requer sequer o uso de qualquer medicamento, mas ela pode ser uma dor tão intensa que o indivíduo não consegue sequer sair de casa. Fica impedido de ter suas atividades. E não por outra razão, sabe-se, a principal causa de afastamento do trabalho no nosso país é lombalgia. Você tem uma ideia do quanto que esse problema é importante. Então, meu amigo, minha amiga, se você tiver com formigamento, dor, procure um médico, que ele haverá de fazer o exame, exame neurológico para ver se tem algum comprometimento nervoso. E, se necessário, ele vai pedir exames de imagem para tentar identificar se existe uma hérnia, que pode ser um raio-x simples, uma tomografia ou uma ressonância. E dependendo da hérnia, do tamanho dela e do tipo de manifestação, talvez ele peça um exame chamado eletroneuromiografia, que vai permitir avaliar o dano causado ao nervo para permitir ao médico decidir a melhor forma de tratamento. Atualmente, o tratamento chamado clínico conservador é o mais recomendado. Porque a pessoa diz, eu tenho uma hérnia, vou ter que operar. Não necessariamente. Primeira fase do tratamento é avaliar o que tem a hérnia, fazer um analgésico, um anti-inflamatório, exercícios com a fisioterapia motora, que vão reforçar a musculatura paravertebral, a musculatura abdominal, reforçar a musculatura de tal maneira que isso amenize o problema causado pela hérnia, e exercícios físicos regulares para reduzir o peso, uma dieta equilibrada. Tudo isso é o tratamento clínico conservador. Se apesar desse tratamento o quadro clínico continua refratário, ou seja, sem resposta, o médico vai novamente pedir exames, se for o caso, vai indicar a cirurgia. E hoje eu tenho a cirurgia minimamente invasiva da coluna, que é feita através de um vídeo e um microscópio, que permite ao médico resolver o problema da hérnia sem aquela recuperação que muitas vezes levava um mês no hospital. O paciente interna num dia e às vezes no mesmo dia já vai para casa.
Perfeito. Só para a gente fechar aqui, o Jaime está com a gente no YouTube e perguntou, o Denilson pergunta, o doutor Silvio, eu ando muito por dia por causa da minha profissão. Isso ajuda?
Muito, Jaime, muito. Você é um felizardo. Ao contrário do Denilson, ele é seu amigo aqui.
Pois é.
A gente se vê obrigado a trabalhar sentados.
Não tem jeito.
Razão pela qual a gente tem, eu já falei isso com o Denilson no privado, vamos furtar das 24 horas do dia uma horinha.
Verdade.
Para a gente fazer pelo menos uma caminhada nessa horinha, para compensar aquelas 23 horas que a gente ficou sentado ou deitado.
Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado, querido, por sua sempre ajuda, sempre auxílio aos nossos ouvintes. Um grande abraço mais uma vez. Já fica aqui a nossa expectativa para quinta-feira que vem batermos um papo novamente. Aquela rede social, é que é o YouTube, na verdade, né, doutor Silvio?
É o canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano. O e-mail é consultório sem acento, dr de doutor Silvio S.Y. @gmail.com. E agradeço a você, Denilson, a Rádio Rio de Janeiro, esse espaço, eu diria que riquíssimo, toda quinta-feira, para compartilhar informações e, quem sabe, ajudar pessoas que nos ouvem a procurar o atendimento médico, porque é importante, se você tem esse tipo de sintoma que acabamos de falar, procure um médico para que o problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível. Quanto antes, melhor.
Perfeito. Doutor Silvio, mais uma vez, obrigado, querido. Até quinta-feira que vem. Bom dia.
Bom dia, uma semana abençoada
para todos nós. Conversamos mais uma vez com ele, nosso titularíssimo aqui da programação, doutor Silvio Provenzano. Falamos sobre hérnia de disco no Manhã da Rio de hoje.
A emissora da fraternidade.